Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueta, estou aqui com Cecília Garcia Marcon, Felipe Castilho e Vilto Reis, ao vivo no YouTube. Esse é um episódio do Clube de Leitura, 30 Minutos de 2024, a leitura de fevereiro. Então, se você está ouvindo essa gravação, significa que você perdeu a interação mais interessante do Clube de Leitura, que foi a live. Então, você marque na sua agenda, primeiro sábado do mês que vem, você vai participar da gente da próxima live de A Pediatra, de Andrea Del Fuego. Como vocês estão, vocês três? Quero ouvir em uma palavra.
Eu estou como se eu estivesse aguardando 55 marés chegando depois dessa semana. Aguardando as marés. Como se um albatroz estivesse acabado de passar por mim. Eu sou, ah!
É fã ou hater? Adorei. Essa seria uma introdução que eu adoraria.
Eu deixei aberto. Eu sou misteriosa, Arthur. Eu sou misteriosa. Aqui é a galerinha do... Será? Porque eu comecei falando no grupo, né? Quem acompanha viu que eu comecei falando puta que pariu e tal, mal do livro. Mas eu não dei meu veredito, como diria Rodrigo Góes. Então eu vou chegar aqui agora e dar o meu veredito.
E vocês dois, meninos?
Estou com a mesma emoção de uma das estátuas aí dos salões.
Qual das milhares que tem?
Inanimadíssimo, ultimamente. Mas feliz aqui pelo papo, porque eu gosto muito da Susana Clarke. Gosto de vocês também, tá? E legal, porque assim, eu acho ela gênio. Apesar de o Piranesi não é nada do que eu esperava, mas eu acho que isso é muito bom. De certa forma, porque, sei lá, a gente sempre tenta, a gente fecha uma impressão já sobre o autor depois que a gente lê alguma coisa deles, né, assim, então, enfim, eu amo o Jonathan Strange e Mr. Norrell, é um dos meus livros favoritos da vida, né, demorou tanto pro novo livro e quando chegou, não era o que eu esperava, e isso, quando você aprende a, sei lá, a surfar as coisas, fala, meu, Deus, que as coisas têm que ser como eu quero, né, pô, é... Eu também não esperava, nunca ler um livro como John Strange e Mr. Norrell lá em 2006, 2007, eu não sei quando eu li, então, que seja, sabe? Então, enfim, tô feliz por... Na vida estou como uma estátua, mas aqui eu tô bem feliz de poder discutir sobre a Suzana. Suzana, olha eu fazendo a gente mais.
Cara, a única possibilidade de eu ler novamente esse livro é se eu ficasse preso naquela porra daquela casa e o único livro que existisse no mundo fosse esse livro. Essa é a única possibilidade.
Já chegou chutando as duas.
Gente, frases pesadíssimas.
Chegou com a marreta, derrubou todas as estátuas aqui da casa.
Gente, ele simplesmente ouviu o Oppenheimer e falou, e bomba nuclear, boa ideia.
É isso, que velho. Isso? É isso.
Muito bem, então vocês vão descobrir o porquê dessas declarações todas logo depois da sessão de recadinhos. Então vocês já sabem os recadinhos básicos, apoie a gente na Aurelo, no Padrim, se você gosta, se você não tem possibilidade de fazer esse compromisso mensal, você pode fazer um Pix pra gente, um Pix do Amor, temos os grupos abertos, temos aí o perfil do Instagram e o grupo no Telegram, pode seguir a gente. Mas o recadinho de hoje, o nosso recado premiado, é o que, Cecília? Qual que é o próximo livro do clube?
Ai, é um livro... Eu tô muito empolgada, tá, gente? O livro é A Pediatra, da Andrea Del Fuego, é um livro que vai contar a história de Cecília. Essa Cecília? Não, uma que tomou uma decisão diferente na vida e se tornou médica, pediatra. Só que ao contrário do que se espera para uma mulher que escolhe trabalhar com crianças, a Cecília é uma figura bastante, como é que eu vou dizer? Controversa? Vou usar este termo. E ela não gosta de criança, ela não tem nenhum instinto maternal e ela tá lá na pediatria. Só que o que acontece, começa a acontecer é que aparece um outro médico que é mais humanizado, que é da galera ali do parto em casa e tal, 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 e ela começa a perder espaço por causa do jeito dela, e ela vai arranjar um jeitinho de se infiltrar nesse mundinho aí do parto natural, quando até pessoas da equipe que gostavam de trabalhar com ela começam a preferir trabalhar com esse outro médico. Também tem as questões das relações pessoais dela ali, que ela tá envolvida num caso extraconjugal, enfim. Então, Cecília é uma personagem bastante complexa, e a gente vai acompanhar também esse universo que vai discutir de novo questões que, para mim, parecem sempre muito interessantes, que é a questão da feminilidade, do trabalho ali da mulher na sociedade, e também aqui uma questão de parto. Eu tô com outras leituras aqui, tô dando uma corrida para preparar um material bem legal para vocês. Se eu ver que não vai rolar, eu leio antes e mandar material. Já fiz uma curadoria aqui de links de assuntos de material de apoio de grupos e tal, para que vocês conheçam um pouquinho. Então é isso, estão convidadíssimos para vir aqui fazer a leitura com a gente de A Pediatra, da Andrea Del Fuego, e para participar da live, né, da próxima live, que vai ser no primeiro final de semana de abril, conhecido também como dia 5 de abril, tá bom? É isso, galera.
Enquanto a Cecília não mandar o material de apoio para quem é apoiador, eu vou terminar de mandar a segunda parte da lista de links do Piranese. Mandar a segunda parte no Telegram e mandar as duas versões juntas em um e-mail só, nas plataformas de
apoio. Wagner arrasou no comentário dizendo: já gostei da sinopse porque me identifico, não gosto de gente, mas trabalho com elas. Wagner, escolhi te amar.
Pra quem não conhece, então, a Susanna Mary Clark, ou Susanna Clark, como ela se nos livros, nasceu em 1º de novembro de 1959, e quem nasce nesse dia já nasce sem defeitos, como todo mundo sabe, é um dia de todos os santos. Ela é uma escritora inglesa, nascida em Nottingham. Ela escreveu até hoje 3 livros, então ela publicou Jonathan Strange e o Mr. Norrell em 2004. E como o Felipe comentou um pouquinho antes, ela começou a escrever esse livro em 93, então ela trabalhou ali durante um tempo livre. Depois publicou pela Bloomsbury. E o livro estourou. Explodiu, foi best-seller, teve adaptação. Teve uma série de coisas. Foi indicado a 11 prêmios. Ganhou em 6 ali, em 2004, 2005. Inclusive o Hugo, que a gente já gravou sobre eles. A nossa série merece o prêmio. Então se você quiser ouvir um pouquinho dele, mais sobre ele, corre lá para ouvir o episódio. E depois de lançamento desse livro, como ele foi um sucesso, a Susanna Clark teve um período ali em que ela passou a fazer tour, divulgação e lançamento do livro. Acabou doente, ficou com a síndrome da fadiga, síndrome da fadiga crônica, alguma coisa assim, esqueci o nome técnico da doença, mas ela teve que parar um tempo. Ela não conseguia escrever, não conseguia fazer as atividades dela, então ela ficou um tempo acamada. E nesse período ela começou a tentar escrever outros livros, nada parecia fazer muito sentido, ela tava ali se sentindo meio... Ela tava com dificuldade, né? Porque, enfim, o Felipe vai falar um pouquinho disso depois. O Mr. Norrell, Jonathan Strange, é um livro, um calhamaço bem grande, com muitos personagens, muitos mundos, tem uma construção ali bastante interessante. Isso, o Felipe mostrou na live, ele tem muitas páginas mesmo. Mas é um livro super gostoso de ler, inclusive saiu com duas capas, a capa branca e a capa preta, bem divertido. E aí ela começou a tentar escrever, né, os livros que ela gosta nesse caminho, ela não conseguiu, ela acabou escrevendo uma história que ela queria há mais tempo, que é o Piranese. Essa história, então, de um homem que está numa casa, cuja beleza é enorme e a bondade é infinita. É uma casa bastante sinistra, com cômodos que correm para todos os lados, andares superiores com aves e ninhos, andares inferiores com marés e movimentos. Ele percorre essa casa, faz um inventário das estátuas, escreve no seu diário e tem uma visita pontual no alguém que ele chama de o outro. E aí a narrativa, então, a gente vai descobrindo o que é essa casa, descobrindo quem é esse outro e descobrindo, afinal, quem é Piranese. O que a gente descobre é que ele é a 15ª pessoa a viver naquela casa e que o nome dele não é Piranese. Eu falei dessa doença, dessa diferença de narrativa, primeiro porque eu acho interessante como ela comenta isso em algumas entrevistas, como isso foi... marcante para a escrita dela. Ela fala de alguma forma como ela se sentia apartada do mundo, como essa experiência de dor é uma experiência complicada, né? E o pessoal estabelece até alguns ecos com a experiência do próprio Piranese, né? Que é essa experiência de, enfim, estar onde é a casa. Depois, quem leu, quem tiver curiosidade de ver, você vai ver que a casa tem uma relação específica com o mundo real, o mundo concreto. Então, estar onde ela está nesse momento reflete ali um pouco com o que é o Piranese, então ela trabalha com isso. E ela fala muito de como ela gosta de Nárnia, do mundo em específico, né? Até começa com a epígrafe do livro é Nárnia, que tem o nome de um personagem ali, um parentesco, um sobrenome, que ecoa na narrativa. Enfim, e pra não ficar falando aqui, queria ouvir vocês, o Vilto, a Cecília e o Felipe, como vocês notaram na introdução, cada um deles tem uma postura em relação ao livro, a como gostou, o que acha. Vou começar pelo Vilto, que foi a declaração mais efusiva.
Ele quer ir das catacumbas da apreciação pra alguém que gostou, vocês entenderam?
Não, vou entregar pro ouvinte. O ouvinte ouviu, viu, falando, eu nunca mais quero ler essa merda na minha vida.
Fiz muitas anotações, tá? Durante a leitura do livro.
Pra quem tá ouvindo, o Vilto colocou várias daquelas post-it de flag na lateral ali e mostrou pra gente. Vários coloridinhos.
Eu quero ler a minha primeira anotação e a minha última, tá? Foram bem breves. A minha primeira. Não poderia pensar em uma apresentação de história pior, mas apareceu outro personagem. Vamos ver o que acontece. Aí a minha última. A minha última foi na página 182. Depois ainda teve mais 60 páginas quase, quer dizer, eu já tinha desistido de fazer anotação. A minha última foi, acabou com qualquer interpretação, fechou a história. Mas assim, falando da minha experiência de leitura, eu não tinha lido nada da Susanna Clarke. Tenho uma curiosidade com o outro livro dela, que vocês já citaram, né? Talvez lerei no futuro. Eu comecei lendo o livro achando que seria uma coisa. Eu falei, tá, ok, vamos ver, o desenvolvimento é meio estranho, mas vamos ver onde é que vai dar. Pensando que seria uma coisa mais de dupla interpretação, né, uma coisa mais aberta, até porque eu vi muita gente qualificando o livro assim, como uma coisa meio surrealista e tal, né, e na minha opinião, começa assim, talvez abrindo essa interpretação, eu pensei, pô, será que não é um cara num sanatório, né, será que... Eu pensei muito em A Lua Vem da Ásia, né, do Campos de Carvalho, que eu acho que é um grande livro, né, cara?
Um dos melhores, pra mim, da história, assim.
É, e o começo...
E o começo, depois que eu vi o print que você mandou, eles têm umas coisinhas parecidas, né, de elementos que eles usam
eu
ali.
Eu comentei com o pessoal no grupo, assim, que, pô, me remeteu um pouco até certo ponto do livro. Então, assim, e aí chega um certo ponto do livro, que eu acho que depois a gente pode falar mais adiante pra, acho que não antecipar os spoilers, né? Mas chega um certo ponto do livro que meio que a parte interpretativa de você ficar em dúvida sobre o que tá acontecendo, ela vai se encerrando e vai se tornando quase que um livro, assim, de respostas concretas. E eu acho que foi aí que ela me perdeu de vez, assim, na leitura. Enfim, apesar de eu ter feito uma abertura meio de hipérbole, assim, né? Não é a pior coisa do mundo que eu já li, muito de longe disso. O Vilto de 2014, assim, que adorava um Borges, que pirava muito com Borges, né? Eu acho que teria tido um orgasmo lendo esse livro aqui.
Que isso! Mas o Vilto tá muito hiperbólico hoje.
Tá usando palavras fortes, né? Sem moderação. O rapaz está barroco, ou é tudo ou é nada.
O Villeneuve sacudiu tanto a minha cabeça lá assistindo Duna, cara, que tirou a poeira de algumas palavras.
Estamos aqui com ele, Gregório de Matos.
Mas enfim, depois eu falo um pouco mais. Foi isso, assim. Não curti, não recomendo, mas vamos lá.
Misericórdia.
Então vamos passar pro convidado. Felipe, quando você leu, depois de tanto tempo de espera, tanta paixão pela Suzana, como foi essa sua primeira leitura? Você devorou o livro, deu devagarzinho?
Não, olha que só que engraçado. É até interessante, porque eu realmente acho que no começo, que o Vitor falou, porque eu acho que realmente no começo tem uma coisa muito Campos de Carvalho ali mesmo, que some depois, mas é um dos meus favoritos da vida e eu não cheguei a fazer essa ligação, muito bom. Porque realmente tem a forma... que te faz questionar se, né, faz parte da narrativa do louco, né, vamos dizer. É muito interessante. Mas, cara, eu não devorei de cara. Eu tava esperando muito e por alguma nova coisa dela. Fui atrás de uns contos em antologia, assim, né, durante esses 10 anos aí também. Mais de 10 anos, né, na verdade. Muito mais de 10 anos. 10 anos foi o que ela levou pra escrever o Jonathan Strange, mas aí ninguém tava esperando.
Se alguém quiser uma perspectiva teórica, o Jonathan Strange saiu em 2004, essa antologia de contos saiu em 2006 e o Piranesi saiu em 2020.
Para o Jonathan Strange, pra quem quiser ler, é um livro fechadinho, tá, gente? Então, assim, quase 900 páginas, 800, 900 páginas.
Que isso?
Mas fechado, Cecília, o volume só, meu.
Cacete! Por quê?
Cecília, é muito legal. Tem uma coisa que talvez você goste muito, que é... A magia existe, só que tem os teóricos e os práticos. Tudo é uma grande treta acadêmica.
É muito bom. E tem nota de rodapé, tem uma biblioteca. Cecília, você ia gostar assim. É super legal.
Não, gente, não vai acontecer.
Nota de rodapé de 3 páginas. Você vira a página e ela é só rodapé.
É o David Foster Wallace. Se você gosta de David Foster Wallace, você vai criticar a nota de rodapé. Não pode. Você não deixou eu criticar a minha nota de rodapé. Não vou deixar.
O uso que ela faz das notas de rodapé é maravilhoso.
Mas a nota de rodapé com um monstrinho, aí já começa a ficar um pouco demais.
Então, essa é a graça. Não tem monstrinho. Porque é teoria mesmo.
Você sempre fala isso. Não vem, não. mente descaradamente.
Mas é porque eu fiz ela ler Viva de Ferro, com robô gigante, monstro gigante.
Ele nem me avisou.
Ah, entendi. Tá, então entendo o que está acontecendo.
Aquele prólogo, até hoje eu tenho que me vingar desse prólogo com o Arthur ainda. Eu vou encontrar o caminho.
Mas assim, é um livro... É muito engraçado, é muito irônico, sim. Humor inglês. Eu amo Terry Pratchett, então pra mim é o John Strange e Mr. Norrell. Ele tem ali um rolê de... que eu acho que vai agradar o leitor do Discworld. Mas ele é bem mais, assim, ele não é tão escancaradamente fantástico. E é muito, muito legal. Nunca vi a série da BBC, né? Que todo mundo elogia. O Bruno Matangrano, ele sempre fala, você tem que assistir, a série é maravilhosa. E eu nunca vi.
Foi ele que me fez ler a Susana Clarke a primeira vez. Passei no sebo, tinha lá, falei, ah, gente, vou pegar.
Muito legal. Eu lembro que quando eu peguei o John Strange Mr. Norrell, eu comprei ele junto com aquele perfume.
O assassino lá?
É, isso. Foi esses dois livros que eu peguei junto. Porque era, os amigos falavam tanto, falei, beleza, vou comprar os dois. Vou ler os dois. Comecei pelo maior livro e não. Eu gosto muito dos dois, né? Ela faz a história do mundo que ela conta, que é o nosso mundo mesmo, John Strange Mr. Norrell. Essas coisas da nota de rodapé é uma coisa quase acadêmica, mas meio absurda. Sempre tem uma piada embutida ali, assim, de um jeito muito inteligente e elegante. Eu não esperava que o próximo livro dela não fosse humorístico. Você fala, não, o próximo livro vai ser engraçado, porque é o estilo dela. E aí você não sabe de nada. Por que você está esperando? Não, um livro pode ser engraçado, outro não. Eu calei a boca, assim, sabe? Tipo, muitas vezes a gente fica, às vezes, querendo que o livro seja algo que não vai ser, que é uma coisa só que a gente espera.
Eu acho isso super importante. Essa sua fala é assim, muito certeira. Muitas vezes o problema do livro é que ele não atendeu uma coisa que a gente achou que ele ia fazer. A gente achou. O livro não prometeu em momento nenhum que ele ia ser.
Se decepcionar, é válido. Né? Tipo, pô, eu não curtiu e tipo, mas não sei nem se eu vou esperar.
Eu não sabia o que esperar também.
Eu não sabia o que esperar, exato.
Eu não li nem a sinopse.
É muito. É gente, legal, né? isso é bom, eu gosto. Eu mapo mal pro ruim.
Eu faço terapia que é pra aceitar que eu nunca vou mudar o fato de que eu vou sempre ler. Eu parei atualmente de ler as últimas páginas. Como eu já melhorei. Era muito. O dia que eu assisti, agora vai ser uma referência esquisita nesse contexto, mas o dia que eu assisti Harry e Sally. E eu descobri que o Harry fazia isso. Eu falei, gente, é isso. E ele justifica, mas e se eu morrer? Eu não vou saber como acaba? Então eu falei, gente, é isso. Como que as pessoas conseguem não fazer isso? Hoje eu não leio mais a última página, mas sinopse, não tem como, não vai dar.
Beleza, tava esperando quando tava saindo, eu lembro, eu tava até comentando com a Lígia, falando, pô, preciso ler e tal, e eu acho que ela me deu de Natal, acho que foi isso, foi uma data comemorativa, um aniversário, o que tanto faz, porque é tudo desenho, não tô explicando demais, né, assim. mas eu comecei a ler imediatamente, eu não tava na pegada, eu não tava na vibe. Muito tempo, aí eu falei, caramba, quanto tempo, né, tipo, do mundo do estudo, beleza, já entendi. Eu tô sendo jogado nesse mundo e vou ter que ir descobrindo. E eu parei lá pela página 50, 60, e fui ler alguma coisa que eu precisava de não ficção, de referência pra algo que eu tava escrevendo. Eu falei, bom, Piranesi, já te encontro. Encostei ele. Mas eu tava achando peculiar, assim, eu falei, tá, beleza, não tem nada de John Strange e Mr. Norrell, apesar de ter uma coisa ali meio inocentona ali no meio, né, pelo personagem principal, mas tinha uma coisa que eu gostei muito, que isso me vem o sentimento de pequenez, assim, você se sente pequeno logo no começo do livro, porque tudo é muito monumental, a casa é incrível, o tamanho, tudo é, as estátuas e tudo, então passou uma sensação de solitude ali que eu curti, de ser uma coisa minúscula nesse mundo e de estar num mundo onde as coisas são amplas demais e pra quê? Sendo que não tem nada, né? Então, isso me deixou muito curioso, muito instigado e me faz lembrar de algumas narrativas assim que eu gosto muito, como Moebius nos quadrinhos, quando você tem o Arzak, né? Em Arzak você tem um quadrinho ali sem fala, sem balões, mas tipo tem todo o personagem que tá frente a monumentos gigantescos de deuses esquecidos ou coisas inexplicáveis que o Moebius simplesmente colocava porque ele achava legal de desenhar e fazer as rachuras. Então, tipo, essa sensação de ser pequeno em algumas coisas inexplicáveis, eu curti. E isso, concordo com o Vilto, é muito Borges também, assim, uma coisa de vamos emanar sentimentos aqui na forma que eu tô descrevendo e vocês ver se vocês têm. E me lembrou também um game. Tô ligando aí com quadrinhos de game. Eu sei que não... Susana Clarke não jogou ou leu, talvez, nada disso. Acho muito difícil.
A Borges ela deve ter lido, cara.
Borges ela
não
deve
é possível.
Lido, com certeza. Mas agora, eu ia falar de Journey. O jogo Journey me lembra muito. Você tá lá, você é um bonequinho ali de cachecol, você não sabe o nome, você não sabe o que você tá fazendo nesse game, mas você tem grandes monumentos, um sentimento de estar sozinho no início, e isso é o que motiva a história, você estar sozinho e ter que descobrir por si. O jogo parte dessa premissa, e eu acho que o livro é muito isso, porque você está em primeira pessoa, ele seria muito mais lacônico se ele tivesse sido em terceira, mas eu acho que em primeira é muito legal porque você começa a ver, esse personagem não tem noção mesmo, porque você começa a perceber que ele está sendo passado para trás pelo outro, você começa a perceber que ele é feito de trouxa, mas ele está muito longe de ter qualquer parâmetro de comparar, de falar, porra, eu tô... Quando que ele vai acordar e falar, caralho, você acha que eu sou besta? Tá fazendo essas coisas pra você, um monte de coisa. E assim, isso vai... Eu falei, isso vai demorar pra acontecer. Vai acontecer algo de muito extraordinário pra ele ter um parâmetro pra saber se ele é trouxa ou não. E aí, quando começa... Ele começa a pegar esses pequenos pedaços assim, de um outro mundo, ou de pessoas que já passaram por ali, a história dos outros que já morreram por ali. Então, eu não lembro, parece que ele sempre fala de um número exato de pessoas que já viveram na casa.
13 mortos, ele e o outro. Aí vem a 16.
Não, que não, vai... são, isso. Que ele acha a criança escondida, a pessoa escondida, a criança agachada, os mortos de não sei aonde, e o homem da lata.
É o cara com a lata de bolacha.
Pô, o 16 ali é o glitch nesse mundo, né? E você tem as estátuas representam algo, mas um mundo onde você não tem parâmetro. Mas de onde veio? Então você fala, tem alguma ligação com o mundo que a gente conhece como mundo, mas eu não sei se isso, o que que é? É daqui a muito tempo? Foi há muito tempo? É um plano metafísico? É um sonho e tal? Essa parte gostei. Então, assim, na primeira vez eu larguei, fiquei quase um ano, eu acho, que sem ler. Quando eu voltei, eu peguei na metade. Então, assim, é um livro que você pega pela metade depois de muito tempo. Eu falei, caralho, não tem nem porra nenhuma. Voltei tudo. Por mais que o Estar Perdido seja ali uma parte da coisa, eu voltei tudo. E aí eu fui de uma vez, e aí eu gostei bastante. Essa segunda parte, onde as coisas começam a explicar, eu não achei. Normalmente eu acharia ruim explicar demais. Eu falo, pô, eu queria. Tinha essa sensação de estar perdido, mas é o contrário, né? As coisas começam a se amarrar e fazer muito sentido, mas eu não achei ruim, porque eu gosto da escrita dela. Eu tava me divertindo enxergando uma nova faceta de uma escritora que eu gosto. Talvez aí também tenha isso conte muito, né? Isso talvez conte bastante, mas enfim, foi assim também com outro. Eu que eu gostei muito, não acho ele melhor que o John Strange e Mr. Noel, não precisa ser, mas ele é muito engraçado, porque ele é, pô, eu tô com ele aqui. Tô mostrando aqui pra quem tá vendo a live a comparação, né, dos dois.
E a margem e a diagramação dos dois são muito diferentes também, né? Porque o Mr. Norrell, ele aproveita o máximo.
Cara, aquela letra apertada. A companhia na época, eu... A companhia das letras... Imagina que assim, né? Fazer um livro com uma diagramação mais... Que dê um respiro maior. A fonte é pequena e tem as notas de rodapé que são muito pequenas. Então... E o livro tem 900 páginas. Me lembra quando o Objetivo ainda, antes de fazer parte da Suma e Grupo Companhia, tinha uns livros de Stephen King que era insuportável. Dança da Morte era insuportável de ler naquela fonte.
A gente pode falar em só insuportável de ler para
a Não, aquelas edições de bolso com a lombada lá cinza, nossa, aquilo ali é dificílimo de ler.
Pô, pois é. E cara, assim, mesmo assim, o livro me pegou de um jeito que eu, na época, o Jonathan Strange e Mr. Noel, que eu li com essas coisas. E tinha um outro grande problema da companhia na época, que foi divulgar o livro como Harry Potter para adultos. Que isso era a coisa mais broxante possível.
O começo de eu parar de ler sinopse foi por causa desses blurbs nada a ver. Divulgação que você coloca lá e você fala, mano, não faz sentido nenhum com o livro. Você não consegue atingir nenhum público e nenhum outro, porque quem gosta disso não vai gostar do livro e vice-versa.
Imagina pro autor ouvir isso, né, Felipe?
Nossa, eu lembro que aí quando o livro foi relançado com uma capa diferente, mas aí saiu pela seguinte, eu acho, eu achei que aí foi pro outro extremo, deixar a capa meio juvenil. E o livro não é nada. Eu prefiro essa capa, assim, que ela é uma coisa, tipo, do que o rolê de tentar conseguir um público mais jovem, adulto, talvez, não sei. Assim, agradeço demais a companhia por ter publicado aqui no Brasil. Na época, eu não teria condição de ler em inglês, nem ferrando, e tornou acessível. E assim como vários outros livros, né, que a companhia assume a bronca, assim, que nem o Cloud Atlas, né, o Infinity Jet, essas coisas que a gente fica pensando, quem vai ser o maluco?
Quem vai publicar uma bomba dessa? É um livro caro, difícil de traduzir.
E pode ser que bata super mal pra galera, né? Tipo, pode ser que a galera odeie profundamente, seja um dinheiro sacado fora.
Às vezes o autor nem é conhecido aqui, né?
Queria ressaltar duas coisas que vocês falaram. Uma que vocês falaram de Borges. Ela leu porque esse livro surgiu de uma ideia que ela tinha feito, foi inspirada pelo conto A Casa de Asterion, que é um conto do Borges, em que ele narra o labirinto de Teseu lá pelo ponto de vista do Minotauro. Inclusive, tem uma frase que parece muito, muito, que é aqui no final, que é, ele fala, é o penúltimo parágrafo, que tá escrito em um momento aqui. A casa é do tamanho do mundo, ou melhor, é o mundo. Então, assim, essa frase...
Eu não li esse conto do Borges.
Eu li numa entrevista dela em inglês, depois eu vi citada de novo numa resenha da 451, eu falei, cara, que conto é esse que eu não tô lembrando? Aí eu vi, é um conto curtíssimo, 5 parágrafos, e eu não lembrava de ter lido em nenhum lugar, mas enfim, é isso. Se vocês quiserem anotar depois, é A Casa de Asterion. Eu mando o link pra vocês depois. Eu achei num site aqui. E outro que sempre todo mundo pensa nisso é a Biblioteca de Babel, que é aquele outro lá, que é o universo, é uma biblioteca dividido por andares e cômodos hexagonais, com livros e livros, todos os livros escritos já. Enfim. E a segunda observação é que a gente sempre fala sobre a obra e o contexto em que ela é lançada, né? Principalmente do Merece Prêmio, porque o Piranesi ganhou um prêmio, mas muita coisa que você vê de resenha literária da época em que saiu, principalmente em língua inglesa, eles comparam muito a experiência de Piranesi com a experiência que a gente vivia na época, que era o quê? A pandemia, um momento de isolamento social. Então, muito da repercussão positiva do Piranesi se deu também por conta desse diálogo que tinha não só com a doença dela, mas também com um momento de isolamento social, um momento de trauma, um momento de, enfim, que era desse que a gente vivia por conta da pandemia do Covid-19. Então, às vezes a gente fala disso, né, de obra, porque não existe clássico instantâneo, como ela dialoga com o tempo e tal, acho que esse é um caso muito interessante da gente visualizar a repercussão com o momento. Enfim, agora vamos ver Cecília, depois eu...
Eu devo dizer que, surpreendentemente, com o Arthur de novo, é a segunda vez já que ele coloca um livro, acha que eu vou ser a pessoa que mais vai odiar e não sou eu. O que você tem a dizer sobre isso, menina?
Isso é muito legal. Aconteceu isso no mesmo dia da Back Chambers, e eu acho que tem o mesmo motivo, porque tem uma interpretação que eu vi aqui que eu falei, caralho, faz muito sentido. E o Felipe falou isso sutilmente, e eu vou retomar depois, porque eu vi uma interpretação do ato religioso do Piranesi em relação ao mundo e à casa, e eu falei, isso aqui me lembra muito outra visão. Mas é só pra dar esse spoiler.
Queria dizer que, assim, aqui pra mim, no 30 Minutos, o projeto, sendo um projeto nosso, pra mim é muito importante sempre ler o que tá proposto aqui pra gente, mesmo quando, e esse é o desafio, eu acho, da gente estar nesse tipo de situação enquanto leitores aqui, de se dispor enquanto pessoas que gostam de ler, a estar num projeto como esse, que é, às vezes você pega o livro e você sabe, isso daqui não é pra mim. E eu queria muito reforçar uma coisa que eu falo sempre, que é, isso tá longe de significar que o livro não é bom. É muito importante, eu acho, a gente, enquanto leitores adultos, e construindo essa diferença. O livro é, pra mim, muito bem escrito, o domínio que ela tem do que ela cria, né, Susana Clarke, do que ela cria, do que ela constrói, pra mim, chega a ser assustador o quanto ela não se perde e ela constrói algo que é coerente, redondo, fechado e tal. E que, dentro da proposta que ela faz, faz sentido. Então, o livro tá longe de ser ruim. Ele só não é um livro para mim. Então, tem uma coisa que é isso, assim. Eu dei 3 estrelas lá pro livro quando eu avaliei no Goodreads.
Ah, gente,
assim,
a paginazinha dela ficou muito bonitinha. Tem as conchinhas, tem as ondinhas. Depois vocês vão ver.
Sim, eu posto depois lá no grupo para vocês. Porque se eu não fiz vídeo, que fazer vídeo toma muito tempo da minha rotina. Então, eu tô só fazendo o journal para relaxar. Mas o vídeo em si demanda muito tempo. Mas eu mando lá depois que complicou. Porque eu mandei para tu, porque eu fiz com um carinho mesmo. Porque eu acho que eu criei uma... Tem várias interpretações ali, né? Acho que eu fui lendo o Piranesi e, de cara, o que me chamou a atenção, eu falei, esse cara tá fora do ar. Tá fora do ar. Eu terminei o primeiro capítulo falando, velho, Piranesi está fora do ar.
Completamente
Alô,
insano.
Alô, reseta o molden. Ele está fora. Aí o melhor foi o Arthur falou assim, eu tô um pouco assustado com você e o Wagner terem dito isso tão rápido. Porque várias coisas que ele tava fazendo eu achei muito legal. Aí eu fiz o...
Ele falando, nossa, isso aqui é comportamento de gente louca. Aí eu lendo e falando, nossa, acho que eu podia fazer isso com a minha agenda, né? Olha que legal.
Aí eu simplesmente fiz o Jim e olhei pra câmera. Assim, foi o que eu fiz.
Essa parte foi um pouco triste.
É, e aí, mas eu acho que a hora que vão entrando os outros personagens na história, que entra o outro, a princípio, parece que vai ser ali um tipo de terapeuta e tal, que tá em contato ali com o Piranesi, e a gente vai vendo que a relação, na verdade, é outra, ou o outro é um grande Olavo de Carvalho, basicamente.
Bom, então você já sabe o final.
Ele quer o poder!
Ele é astrólogo, aquela. Ai. Isso eu escrevi na edição comentada. Então, quem tá aqui hoje, for o sortudo, sortuda que ganha, vai. É isso. Tem uma hora que eu tava tão perdida que eu escrevi em cima assim: será que sou alfabetizada? Eu tinha umas horas que fala, velho. Foda-se, vou seguir. E eu não me arrependi disso, assim. Pra mim, vocês sabem, né, como pessoa dodói, é muito difícil desistir de um livro, que eu fico assim, meu Deus, por que, Senhor? Não é possível, por que fazes isso comigo? Eu não consigo desistir, mas esse aqui, pra mim, conforme foi andando, e principalmente da hora que aparece, né, a 16 até o final, ele ganha um ritmo que me agrada exatamente pelo motivo que eu acho que desagrada o Milton e talvez desagrade o Arthur, que é a hora que o negócio fica concreto, porque eu, e aqui tá, talvez assim, ó, talvez essa seja uma pergunta pra vocês se fazerem, quem tá aqui comigo agora, né, os meninos e quem tá na live e quem tá escutando, qual é teu ponto fraco enquanto leitor? Porque o meu ponto fraco é o lugar da imaginação, velho. Acho que
meu ponto fraco é a ayahuasca.
Eu brinquei com o Arthur agora há pouco, falei, o meu limite de imaginação de Lúcio não é acreditar no Senhor Darcy, entendeu? É isso, é onde eu consigo ser totó das ideias, assim, sabe? Então eu tenho uma limitação, por isso que eu gosto tanto de histórias de costumes, de crítica social, porque de alguma maneira também elas dialogam com o que é meu ponto forte, que é outro tipo de análise. Então também é a gente entender um pouco isso, assim. Dito isso, eu gostei bastante, principalmente da parte 4 em diante. Aí eu li numa tacada só, li 100 páginas, assim, bruf. Mas no começo eu tive bastante dificuldade, assim, eu não sabia, eu tenho muita coisa assim, eu não tinha a menor ideia do que tava acontecendo, vamos pra onde, o que rolou. E aí a hora que você vai falar assim, não, então eu vou assumir aqui pra mim que esse é um cara que tá fragmentado, tá dissociado, e eu vou entender dessa forma, aí eu encontrei uma chave de interpretação que me ajudou, então, e que depois, enfim, veio. Gostei muito também da construção que ela faz, dessa personagem que chega... Na segunda metade da história, praticamente, que é a 16, que é a Sarah, acho que com ela eu tive uma identificação, que era ela entrando naquele mundo, entendendo, mas também sentindo a paz, que era estar também numa distância.
Tá falando detetive?
É.
Rafael.
A Sarah é a detetive.
É nome de anjo, não é?
Depois é revelado o nome dela.
Sim,
né?
Sim. Mas é que tem a estátua do anjo.
É porque ele ouve a primeira coisa que o Piranesi ouve falando: Rafael, você tá aqui e tal, e depois é Sarah Rafael, né? E é uma personagem de quem que eu tive assim, alguma conexão pela forma como ela lidou com o Piranesi e por ela ter sido a pessoa que conseguiu estabelecer esse contato do que era a casa, o que era a vida fora da casa, o que era estar no lugar do Piranesi / Matthew. Ela consegue estabelecer isso, sabe? Então, para mim, o livro foi crescendo ali, porque foi entrando num lugar que era mais confortável para mim enquanto leitora, ponto, assim. Não foi nem de longe uma experiência desagradável, mas também não foi uma experiência ruim, não foi nada de negativo, não tem nada de negativo para falar do livro. É só que não é um livro para mim, tá ligado? Tipo, eu tenho certeza que a Susana Clark, quando ela tava escrevendo essa história, ela não tava escrevendo essa história para pessoas que gostam de ler, de escrever, de pensar o mundo como eu penso. E tá tudo bem, entendeu? Isso não tira o mérito dela em absolutamente nada. É uma mulher absurdamente talentosa, e o que ela consegue fazer aqui em termos de criar um universo e os possíveis desdobramentos, as surpresas que vão vindo, eu acho excelente, entendeu?
Você diz isso, mas você viu a dedicatória? A dedicatória tá o seu nome lá. Para Cecília Garcia Marcon.
Ai, Arthur. Não, Dona Inês, por favor, tira a internet desse garoto.
É um universo realmente muito intrigante, e eu gosto do desprendimento de você fazer tudo isso para um livro curto, onde o final é outra coisa.
Onde tudo isso, de repente, de alguma forma, pode simplesmente não existir da forma como foi descrito. Entende? É como se ela te fizesse um puta desenho para depois amassar e falar assim, tá, mas isso daqui era um rascunho, tá ligado? Tipo, né? Porque não sei como é que vocês interpretaram ali o desenvolvimento, mas eu interpretei como a enormidade da casa. Tem o elemento onírico, fantástico, mas tem uma possibilidade também de que aquilo lá não fosse daquela proporção. que fosse a dissociação que ele teve ali, enfim. Tem um outro caminho, pelo menos na minha leitura, ele pareceu possível. Mas aí ele tem essa coisa que é pegar essa casa toda, as marés e o albatroz e o jeito que ele vivia ali, pegando coisa do mar e pescando e tal. Que, inclusive, Arthur me fez bastante referência com o solitário lá do Chabuté, pescando em vários momentos, assim, sabe? Aquela coisa isoladona, assim, no meio do mar e com uma concepção de mundo que ele não sabia mais se era real ou o que que era.
E os dois brincam com o simbólico, né? Com o que é a palavra,
isso,
o que é a imagem.
Eu fiz essa ligação também em alguns momentos.
Só não tem cogumelo em Piranesi, mas...
Mas com certeza tinha uns cogumelinhos nas paredes, porque com esse tanto de umidade não tinha como, tá bom? Tinha cogumelo, sim. Inclusive, se você estivesse lá com Piranesi, você ia virar assim, esse aqui é o cogumelo do tipo tal. Eu até conheço. E acho que disso que o Felipe tava falando, né? A ideia de que ela vai e cria essa representação que, na verdade, a gente acessa pelo olhar do Piranesi, é importante, né? A gente acessa a casa pelo que o Piranesi tá vendo, pelo que o Piranesi diz que a casa é. E tudo isso para fazer um livrinho pequenininho que, assim, pelo menos no último terço, é desconstruindo a ideia de que isso é puramente real, assim, sabe?
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Suzana, não a Clark, mas a apoiadora daqui do 30 Min. Eu não gostei do livro, eu achei muito enfadonho, muito descritivo para um final que eu achei que seria um grande plot twist. No final, eu acho que não valeu a pena o sofrimento dos dois terços iniciais do livro. Não leria de novo, não recomendaria. Eu entendo que a história é bem escrita, sim, apesar de muito descritiva. Eu acho que não valeu a pena, porque o trajeto, a experiência da leitura poderia ter sido escrita de forma mais legal. Então, pra mim, não funcionou. É isso. Um beijo.
Antes de eu colocar umas considerações, eu queria falar de duas coisas. Um, que é uma resenha de um professor, que ele identifica 4 níveis de leitura do Piranesi. E depois uma outra brisa que eu ouvi no podcast, que é a relação do Piranesi com a memória. Mas antes de eu falar isso, eu queria ouvir o que o Vitor estava falando da relação do surrealismo, do espaço onírico e tal, porque eu acho que eu vou adiantar algumas coisas dessa discussão e acho que seria interessante partir disso antes de desenvolver
não,
essa.
Não, na verdade é muito simples, cara. Assim, durante muitos anos aí eu sou um grande apreciador dessas obras, tanto no cinema, na literatura, que tem esse aspecto mais onírico do sonho, né? Como, sei lá, o Twin Peaks, né? Ou, sei lá, o Mulholland Drive, sabe? Outras obras. Assim, e particularmente eu gosto muito, assim. Então, parte da minha leitura com o Piranesi, e quando a Cecília fala que depois da metade pra frente o livro se torna mais concreto e tal, assim, parte da minha frustração é ela fechar a interpretação do livro.
Mas você acha que ela fechou, Vilton?
Eu acho que ela fechou bastante, cara. Ah, beleza, o que que é a casa é uma coisa aberta. Tudo bem, mas tipo, os acontecimentos, as situações foram todas fechadas, assim. Você não tem algo pra discutir sobre o que aconteceu.
O que o Vilton tá falando, por exemplo, ele tá muito no campo do weird, no campo do que a gente leu, por exemplo, no livro de T.P. Mira Echeverria, Alvorada é uma Gesta, que é uma coisa que fica aberta. É uma coisa completamente doida. O Mulholland Drive, por exemplo, se pegar a teoria do Mark Fisher, ele vai falar que é justamente esse ponto, porque você não tem uma estrutura para você se basear. E aí, esse eu acho que eu não sei se ajuda o Vilto na exposição, mas é o lance, é que quando você trabalha com o onírico nesse ponto que você mantém o estranhamento, você não coloca o mundo real como pilar para você se basear a partir dele. Você fica sem saber qual é o mundo concreto. E aí você mantém a aura de estranhamento. No momento em que ela pontua o que é o concreto e o que é a casa, você tem uma referência. Então você tem uma interpretação pautada pelo texto.
Aí talvez seja um equívoco meu, aí a gente pode discutir aqui um pouquinho. Mas eu acho que tem a coisa do que é a proposta. Me pareceu que a proposta, logo de início, a partir do momento que a gente começa a desconfiar do outro, que é logo no começo, a gente começa a perceber que tem alguma coisa naquele funcionamento que vai ser explicada. Então, a minha questão é mais que...
Você chamou ele de Olavo de Carvalho e falou que a gente desconfia do outro. Até um canalha.
Naquele começo, ele não parece ser um canalha. Mas é que a minha questão é que, pra mim, era essa a proposta desde o início. Eu não tive uma surpresa com o fato de que a gente ia ter uma explicação sobre aquele funcionamento daquele espaço, entendeu? Por isso que eu tava questionando o fato de você ter ficado frustrado com uma coisa que pra mim parecia que era a proposta, entendeu?
Assim, aí a gente entra no assunto da proposta, né? Que a gente sempre tenta falar aqui, né? Eu acho que a proposta, na verdade, era contar o que acontece em muitas ordens por aí, ordens místicas e o pessoal do ocultismo, que por acaso foi um assunto que eu me deti, assim, uns 2 anos, li muito, estudei muito, pesquisei muito. Eu era muito curioso sobre isso, assim. Então, eu acho que ela traz um pouco essa experiência, né? Só que aí me parece muito 2 livros, assim. E aí eu também vou fazer um paralelo com outro livro que eu li mais no final do ano passado, que se chama A Vida Secreta de um Poeta, que é uma biografia ficcional do Álvares de Azevedo. E basicamente, o Álvares de Azevedo teria forjado a morte dele no Brasil, né? E depois ele parte para a Europa buscando, né, fazer um pacto com o diabo, entrar nas ordens místicas, e aí é uma série de frustrações que ele vai vivendo ali, e assim, a meu ver, o livro é muito mais divertido, mais interessante, apesar de ter as suas 500 páginas ali de leitura. Então assim, eu acho que ela traz pro livro esse universo, né, e tudo bem, acho que foi a proposta dela, e eu concordo com vocês que pra mim, assim, o livro se torna, por um lado, interessante, porque tem mais personagens na segunda parte, mais contexto, a própria personagem da investigadora é uma personagem muito interessante, mas eu fiquei muito curioso com a diretora de cinema lá, sabe? Ela, eu queria saber mais. Pra mim, se o livro fosse sobre ela, seria um livro melhor, assim, mas ok, né? Vai da proposta da escritora. Mas esse lado de ter fechado a interpretação, não sobre a casa a gente pode pirar aqui, pensar se é a vida, pensar sobre o que é isso, mas tipo, ter fechado a interpretação da história, assim, quando você chega no final do livro, você sabe que aconteceu exatamente isso dentro daquela história, sabe? E é isso, pra mim, como leitor, foi meio frustrante.
E em relação ao onírico, acho que a gente não chegou a concluir, porque a gente perverteu a sua fala.
Não, mas eu contexto, Arthur. Acho que era isso mesmo.
É. Vai pro caminho, tá. Depois que eu li o Piranesi, eu fui atrás de algumas coisas. Primeiro porque eu gosto muito do Giovanni Battista Piranesi. E eu achei que teria muito algo sobre isso.
Eu também.
E virou só tipo, ah, é uma piada.
É isso. A primeira coisa que me vem sempre é a fase do Counter, a tela do Counter-Strike, porque eu era uma criança de Lan House. Então.
Datando o lazer. Criança de Lan House.
Mas eu vou falar, se você procurar hoje, Felipe, sobre Piranesi e os cárceres fictícios dele lá, muito, muito resultado, ainda é o mapa do Counter-Strike.
Melhor mapa.
Mas o que eu vou falar é porque eu acho que, assim, tem duas coisas que eu fiquei pirando muito depois, assim, que são aquelas coisas que aparecem, enfim, quando a gente gosta do livro e fala, por que gostei? O que que tá em jogo aqui, né? Quando você vai procurar a galera que tem aquele repertório que você fala, caramba, um dia, quando eu crescer. E aí eu achei legal porque tem esse professor, o Mark Vernon, ele fez uma... elaborou uma ideia dele em 4 níveis, assim. Eu fui, isso eu achei muito bacana. Primeiro porque ele coloca no primeiro... no livro, ele fala, o que eu vi das recepções, né? E aí ele fala, então, no nível literal, as pessoas trabalham ali com o que é um processo que a Susanna Clarke trabalha desde do Jonathan Strange e Mr. Norrell. Que ele vai falar desse espaço da metáfora da doença dela. Ela trabalha muito com o processo de desencantamento do mundo. Então é um momento em que... no Piranesi também tem, né? Ele vai falar que não é que o nível não é um nível hierárquico, tá, gente? Não é uma coisa que, você é burro, chegou só nesse nível. É uma ideia de esferas, de chaves de interpretação possíveis. E ele trabalha nisso no sentido do que ele acha que explica melhor a obra, do que abarca mais elementos da obra, do que pra ele faz sentido. Consegue abraçar mais questões da obra. Então, para ele, nesse sentido aqui, ele tá falando, então, desse processo de desencantamento. Então, a gente vê, tanto em Piranesi como em Jonathan Strange, que a magia existe, que é uma magia real, e que ela some do mundo por um processo de instauração de uma mentalidade tecno-racional, de um pensamento moderno. Então, a gente tem um momento ali em que a magia e a memória escorrem, né, o conhecimento, a magia e a memória, eles correm do mundo real e criam esse espaço que é a casa. Ele comenta também dessa espécie de busca, como se a casa fosse uma busca pela beleza, ou como uma espécie de narrativa que mistura o Lewis e o Borges, né, que a gente estava comentando aqui. E aí ele comenta, né, como nesse sentido o livro ele se torna um mundo de fantasia fechado, se trata como os ecos, a questão da memória e tal. E aí ele passa por uma outra leitura, que é a leitura alegórica. E aí ele fala de uma possibilidade de interpretar a casa como uma utopia, uma impossibilidade, né? Da utopia ou paraíso como prisão, enfim. Acho que não vou me estender nisso, porque eu não vi nisso, vocês também não comentaram, mas a ideia ali da memória, do processo de trauma, dessa questão que a gente falou da inocência, da empatia, né? Muitos deles falam de como que a gente vê em Piranesi é observar uma vida comum, muitas vezes, né? Uma pessoa ingênua, bondosa ali, simples. A gente vai vivendo e você fala, pô, não tem nada épico acontecendo, não tem grande aventura acontecendo aqui, só no final, né? Quando você tem a questão ali da 16, efetivamente, mas até aquele momento é bem uma trama a nível cotidiano, assim, né? E aí ele vai falar um pouco desse aspecto da novela. E aí ele vai fazer uma outra leitura que parte da própria construção da casa, que ele chama de nível antropológico lá, né? O nível do lugar. É, em que ele vai estabelecer como se fossem algumas coisas de ambiguidade e poder entre o outro e o Piranesi, né? Então um tá preocupado com o poder, outro com a beleza da casa. As marés, o Piranesi estuda, se interessa, ele quer saber o que são as estátuas, enquanto pro outro a coisa é muito útil, né? É uma coisa que só funciona... O que ele tem de utilidade? A maré assusta ele, a maré ele não quer saber da maré, ele só quer saber o que ele pode tirar daquele mundo pra ele, como ele pode acessar. É, então a gente tem esse momento de controle, né? Então o outro, por exemplo, ele não nomeia absolutamente nada do mundo, apenas uma coisa, que é o Piranesi, que é esse ato de controle, que é esse ato de fechar quem é o Piranesi, quem é a identidade do Piranesi nele mesmo. Enquanto o Piranesi, ele tá ali preocupado com a experiência por si só, com ele mesmo criar o significado. Isso é uma coisa muito legal. É, da própria questão da estátua, né? A gente tava conversando no grupo sobre o que que é. Por que que as estátuas estão em maiúsculo, né? E aí eu escrevi. Na minha cabeça, tem muito a ver com essa questão do repertório que a gente tem, né? Cultural, com essa questão que a gente guarda. Eu ainda escrevi em algum lugar aqui, por aqui, que eu não vou lembrar. Eu, claro que não vai ter uma estátua em Rio Sena em letra maiúsculo, ou com a Universidade de Westchester, ou a cidade de Santo André com letra maiúscula no diário do Piranesi. Porque são coisas específicas. Mas vai ter uma cidade maiúscula, vai ter um rio maiúsculo, vai ter uma universidade maiúscula, porque são coisas que são símbolos que a gente já conhece, né? Signos que a gente já conhece. E tem uma própria brincadeira filosófica nessa mudança, né? É, eles falam muito da questão do Platão, que tem a forma e a essência lá, como coisas únicas, coisas da cultura que permanecem ao longo do tempo, né? Que são coisas metafísicas, coisas que não são do mundo concreto. Tem as manifestações que se deformam, que são, enfim, tal, tal, tal. E eles trazem uma coisa muito interessante, um pouco disso que o Vildo falou, né? Porque eles falam que é o fluxo ao contrário. Então, não é como se a coisa existisse antes. A estátua, ela existe porque houve a experiência, porque existiu um mundo encantado antes. Esse mundo encantado cria as estátuas e essas estátuas voltam pro mundo, né? Que é aquele final, que eu acho o final, eu gosto do final. O Vildo não gostou, mas eu gosto muito do final, em que ele observa as pessoas e fala, ah, eu vi aquela expressão, aquele senhor é um rei, aquela moça e tal. Isso eu acho muito bonito do final, né?
Eu também gosto bastante.
Eu acho legal. E ele faz essa inversão, eu acho legal essa proposta filosófica. E aí eu cheguei, o final que eu queria chegar, que eu acho que lembra bastante da Beck Chambers, é que ele vai colocar no nível anagógico, nível de experiência do divino, né? E aí ele vai falar como o Piranesi muitas vezes tem o cuidado com o mundo, tem o cuidado, inclusive, ele não cita isso, mas eu fui lembrando enquanto vocês falam, o cuidado com os outros que ele tem, né? Que ele faz a reunião dos ossos, que ele cuida dos ossos, que ele acende a vela, que ele faz rituais, faz sacrifícios, deixa comida pros ossos, né? É, ele coloca muito dessa curiosidade, dessa manutenção do mundo como um ato meditativo. Então ele está ali como um ato de cuidar da casa, de conhecer o mundo, de compreender a plenitude do mundo. Não é uma busca do conhecimento pelo controle, né, como o outro. Mas é a ideia de que ele não possui nada, que ele faz parte daquele mundo, que a casa é muito maior do que ele. Ele enxerga a casa, inclusive, como um ser, não como um mundo em si, né? Ele não é um terreiro, não é uma ocupação. A casa está viva e a casa é bondosa e generosa. Por enxergar essa insignificância, então ele tem o espaço do mundo inteiro e coloca a ação dele nesse espaço religioso, meditativo. Isso eu achei muito bacana, de ver assim, é aquele momento que você lê e fica, faz todo sentido agora que você falou. E é muito legal, né, porque ele tem a rotina, tem os estudos, ele conversa com os pássaros, ele conversa com o albatroz, tipo, ele não entende porra nenhuma, mas ele tem uma comunicação, eles estão se entendendo de alguma forma, né? Isso eu acho muito legal.
E essa coisa da gentileza que você falou, Arthur, até com a pessoa que supostamente está ali para matar ele, ele fica todo cuidadoso. Olha, mas vai embora, mas saia por aqui, mas não vai lá por onde tem maré.
Olha, ele vai te matar, mas assim, vai pra esquerda ali, porque né?
Livro Ned Flanders. É, eu não gosto de você, eu te odeio. Então vou te dar uma cerveja com muito colarinho. Aí ele pega assim, dá um show pro
cara. Muito bom. E eu gosto muito quando, no final do livro, quando o outro tá se lascando, ele fala, não tem problema, eu cuido dos seus ossos, eu coloco você lá junto com os outros. Eu vou cuidar de você igual eu cuido dos outros mortos, tá tudo bem.
Não, assim, o livro tem momentos, ele é bem escrito, mas realmente no todo, pra mim, é onde ele se me perde. Não é que ele se perde, o livro me perde. Né? E eu acho que eu queria falar isso também, porque parece que esse ano eu tô detestando todos os livros.
Né? É, não, parece não, eu tô aguardando você gravar um episódio com a gente falando que você gostou do livro aí.
Calma.
Imagina o que o pessoal tá aguardando pra quando for o podcast do meu livro, né?
Daí ele vai chegar e falar, Didi, esse livro que eu escrevi aqui, eu quero que vocês falem mal.
Ai, ai. E aí, sabe aquela coisa de quando Paulo fala de Pedro, ou o inverso, Paulo tá falando mais de Paulo do que de Pedro? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe? De quando os livros que às vezes eu tô falando, na verdade eu tô falando mais do meu momento como leitor do que exatamente do livro. E às vezes nem sempre é uma coisa que dá pra separar, sabe? Então, enfim, por isso que eu falei que o Viltro de 2014, que tava adorando, descobrindo Borges, teria adorado esse livro. Mas o Viltro de hoje...
Não, não foi isso que você falou, não. Você disse que ele teria tido orgasmo.
Ah, é, ok.
É que a gente pode dizer, será que a gente pode dizer que é legal ter um orgasmo, Arthur? Fica aqui esse questionamento.
Com um livro? Não sei.
Ah, olha. E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix@30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boletos em dia. Bora continuar?
Eu falei um pouco sobre isso, mas o Wagner queria saber o que, que vocês acham que palavras, tem palavras em letras maiúsculas, letras cursivas e letra bastão. Eu acho que no final do livro vai um pouco pra esse caminho, né? Como o Hilto falou, ela dá algumas interpretações mais fechadas sobre isso, como quando tem o discurso do como a casa foi criada, enfim, você começa a ver alguns ecos. Mas, inclusive uma nota de rodapé. Tem uma estátua de um elefante com um castelo nas costas, e vocês não precisam procurar elementos mais profundos. Eu descobri que um elefante com um castelo nas costas é um símbolo de uma estalagem inglesa tradicional. E ela só fez uma piadinha só com isso, uma referência a isso, tá? Fica aí a nota de rodapé.
Então, é esse livro, pra tu ficar pegando um nome de um negócio e ficar pesquisando e descobrindo, sabe? Não sei.
Mas, não sei, se vocês acham que teriam alguma coisa a acrescentar isso.
Logo no começo também a gente vê como, assim, né, como pequenas coisas são marcantes num mundo amplo e voltado para esse diálogo interno do Piranesi e tudo. É, tanto que, sei lá, né, os dias são marcados ali daquele jeito bem, né? Qualquer coisa é ultra marcante, como, né, a entrada do oitavo dia do ano em que o albatroz, do mês do ano que o albatroz veio aos salões e tal. Então, assim, o albatroz veio aos salões, isso vai ser uma forma de marcar o ano, né? Ah, então, quando fala, às vezes, tipo, são os salões inacabados, maiúscula, porque, tipo, são os únicos salões inacabados que o Piranesi conhece. O diário, é o único diário que ele conhece. São muitas coisas para ele, são sempre a primeira e única vez, né? Então, parece que se torna uma coisa, assim como ele observa as estátuas, os objetos, as mudanças de terreno, né, na casa, cada cômodo acaba se tornando, tipo, um nome próprio para... Não, não vai ter muito mais disso pelo mundo, é o que ele conhece, né?
Então se torna algo próprio e não comum, né? No sentido gramatical daqui dos termos.
Um nome próprio, é o diário.
Em oposição a um diário que seria escrito com letra maiúscula.
Tem uma parte engraçada que é quando ele tá conversando com aquela mulher que vai resgatar ele e ele pergunta sobre a quantidade de pessoas.
Tem umas 700.
Ele vai tipo, mano, você mas tem mais de 100? Não, isso é impossível.
E aí o pensamento, né? tá? Claramente ela tá mentindo. Impossível ter um lugar com mais de 700 pessoas no mundo. E em relação a isso que vocês estão falando, tem também uma brincadeira que ela faz. Eu acho que vocês estão... eu acho que eu concordo com o que vocês falaram de ser dois livros diferentes, né? Eu acho que a primeira parte do livro é essa brincadeira de você entender o que é a casa. Você tentar entender aonde a história tá situada. Porque a gente tem um estabelecimento de um lugar que não parece mundo real, mas a gente tem esses elementos que são lapsos, né? Porque você vê o objeto na mão, o objeto reluzente na mão, você vê o plástico, você vê o sapato, e você fala, tá, em que porra de mundo que eu tô? O que que eu tô construindo? O que que eu tô fazendo, né? Que merda é essa? E aí você tem essa primeira parte de descoberta, né? De estrutura do cenário, de você tentar se localizar. E aí acho que a segunda parte é isso, né? Quando o livro vira um thriller de... Meu Deus, o que aconteceu? Que pesquisa foi essa? Quem que é o Piranesi? Por que que está acontecendo? O outro, na verdade, é o professor astrólogo. Uau! É o momento em que você muda essa chave.
Por que não devemos nunca ir na casa do Olavo de Carvalho e tomar café?
Nem topar nenhum ritual.
Quer que eu te mostro? Esse lugar sinistro, sombrio que você falou que você acha que existe, quer que eu te mostre onde é? Claro, vamos ver. Não, gente, não sei.
Nunca duvide do louco também.
Coisas que hoje em dia mulheres não passariam, porque onde que a gente ia ficar sozinho com um cara numa casa? Aqui, ó, não vem não, entendeu? Sai fora, né. E aí é tão Olavo de Carvalho o outro no final, que na hora que o pau vai torar, ele vira um Bolsonaro e puxa um piu-piu lá, e puxa uma arma. Eu falei, olha só, é da galera mesmo aqui, ó. Veja só, o Olavo de Carvalho, fit Bolsonaro, puxando fit Roberto. Na verdade, eu escrevi Roberto Jefferson no meu comentário, na verdade. Falei, olha o Roberto Jefferson atirando na polícia.
Vocês acham que ela é 16 por quê? Porque 17 é ele.
Olha aí, ó. Olha a simbologia.
Mas é isso, Cecília. A polarização tão horrível que até no mundo com duas pessoas, a polarização.
Foi longe demais dessa vez. Uma pessoa querendo cuidar das plantas e chega lá o Olavo de Carvalho, Salles, Bolsonaro, Jefferson, querendo destruir tudo e usar tudo para
tem o mal. Tem um lance que eu acho que também não tem o que fazer sobre isso. Eu acho que todas as histórias onde são duas histórias, que só tem dois livros aí, tem quem vai achar surpreendente, tem quem vai achar que não é surpreendente, ou quem estragou. Preferia metade tal, ou prefiro a segunda metade. Ou, sei lá, uma vila da vida do Shyamalan. Pra muita gente, tá claro desde o início que tem algo errado e do lado de fora tá. E aí, quando mostra de fato, o pessoal não curte. Deveria continuar assim, tá, né? Às vezes faz parte da trama ter essa saída do mundo, pular a cerca, né? Sair dos muros. Então, você tem a opção de tornar óbvio que tem algo fora, ou você pode levar isso de um jeito em que você... Beleza, entendi. Isso aqui, a pira do negócio é que realmente tá num lugar onírico e é tudo baseado em cinza, mas depois você realmente sai e fala, ah, tá, é outro. Você pode brincar, né, com a expectativa. Mas eu acho que sempre vai... histórias assim, né, vão sempre fazer as pessoas acharem que tal metade é melhor. Tal...
E eu acho legal fazer essa pontuação, né, que a gente tá fazendo aqui, porque no grupo de WhatsApp... teve muita gente que falou, ah, agora que eu passei da parte X, ou agora que eu cheguei na metade, o livro tá mais gostoso.
Que grupo de WhatsApp, Arthur? Conta pro pessoal.
É a comunidade. Se você apoia a gente em qualquer valor mensal, você tem acesso aos grupos exclusivos, onde a gente fala muita besteira e algumas coisas sérias. A gente manda figurinhas de supremacia da Cecília, áudios exclusivos de alguém tossindo, do Vitor falando, acho que a Cecília tá certa. Cortes enviados do Figueroa, feitos pra gente passar vergonha. Muita gente falou que engatou melhor.
Aquele grupo é uma casa, assim, tá, gente? Mas bem mais louca do que a do Piranesi.
Tá? Quando você vê a comunidade, já tem mais três canal novo e você tá aqui, de Vitor. Gente, põe 30 minutos na frente porque eu me pego.
É isso.
Mas o que eu ia falar é que eu acho que tem essa coisa interessante. Enquanto a gente tiver, se tem mais alguma pergunta do chat, eu não sei se vocês têm mais alguma consideração, mas eu queria fazer uma última pontuação. Que eu gosto muito de como esse livro trata a memória. E eu falei do onírico por causa disso, que eu queria ouvir o que você fala.
Ah, e a tese fazendo efeito aí na
graças a Deus, a memória é em outro nível. Chega!
Mas qual que é a bibliografia dessa tua frase aí, Arthur?
Eu quero é que eu peguei... Eu tô aqui com o episódio aberto, com o nome das pessoas que falaram. É uma desgraça isso. É por isso que eu gosto, vai ver que é por isso que eu gosto de Suzana Clark. Tem essa bosta de pensamento acadêmico que a gente aprende a pensar
nisso. Eu tô ansioso pra te chamar de doutor Arthur aqui no Cássio. Tô ansioso.
Puta, velho, vai ser um inferno. O teu mês de abril, você não tem ideia do que te espera. A Páscoa do Arthur vai ser muito demais, velho, porque é 28, né, que você defende agora,
é
né?
28.
Nossa Senhora! Meu Deus.
Olha aí, ó. Que divertido.
Oh, vamos atormentar o Arthur? É um convite.
Mandem ovos pro Arthur.
Bate leite?
Eu até perdi o que ia falar aqui. Tá, vamos lá, lê memória.
Aí, conseguimos.
KKK, você esqueceu que você ia falar sobre a memória.
Não, mas tem um lance na estrutura narrativa do livro, que é quando você entra na casa ali. É um spoiler, gente. Se você chegou até aqui...
Ah, não, pelo amor de Deus.
Um vídeo de episódio.
Não faz muita diferença, tá, gente? Spoiler, não. Não é sobre isso o livro.
Mas o que eu acho interessante ali, quando você passa muito tempo na casa, você passa a esquecer quem você é. Você passa a esquecer tudo. Então tem toda uma brincadeira de por que o outro não pode ficar. O 16 mostra essa preocupação. O Prianese mostra essa preocupação com a 16. Então a casa, ela tem ali essa relação com a memória e com a identidade. Ela tem também uma espécie, né? Pensando no que a gente pode partir, para você que não leu o livro e pode acompanhar essa discussão, a gente tem ali também uma questão de que a própria casa, ela retrata um momento em que as pessoas começaram a esquecer. Então, ela parte desse pressuposto, né, de que a cultura, de que aquilo que foi feito, ela não se perde. Então, no momento em que as coisas começam a ser esquecidas, e que alguns saberes ou encantamentos começam a ser esquecidos, esse material, esse repertório de cultura que a gente tem enquanto humanidade no geral, né, ele vaza para outra dimensão. Então, essa é a dimensão que estrutura a casa. Né? Então, a gente tem ali as estátuas e as questões que dialogam, de alguma forma, dessa ideia de cultura enquanto memória, né? Enfim, desse fato da gente visualizar as coisas produzidas em relação a uma temporalidade, em relação a outros textos e tal. E a gente tem isso nesse nível em relação ao Piranesi com ele mesmo. Né? E uma coisa que eu acho interessante, que, enfim, ela fecha mesmo, né? Ela não chega nesse espaço do weird, do esquisito, que o Vitor, acho que ele tem bastante razão quando fala isso. Algumas pessoas colocam no título, o livro mais esquisito que eu li, assim, não é um livro esquisito, ele dá um final fechado, né? Ele é uma coisa bastante concreta em relação ao que tá acontecendo.
Tem no máximo uma parte das seis que tem um estranhamento, mesmo assim não é um estranhamento tão...
Ele pode ser um estranhamento formal em relação ao que você tá acostumado a ler, né? Assim, ler o diário e uma pessoa fazendo lista de objetos que tem na casa, listas de estátuas e catalogação da coisa, realmente não é uma coisa muito comum, né? Mas em relação ao que tá sendo trabalhado ali no enredo, é uma coisa bastante próxima, né? Se você tiver preocupado com isso, se você é uma pessoa que não tem muito gosto por romances experimentais, fique tranquilo em relação a isso. Mas o que a gente tem ali é esse Piranesi, porque a gente tem a brincadeira no começo, né? Ele chega e ele fala, o outro me chama de Piranesi. Eu não sei que nome eu tinha, mas eu aceito Piranesi. E beleza, de boa. Porque essa brincadeira, né? Com alguém que tá preso numa casa, que é um espaço externo, interno, né? Que a casa é o próprio universo. E essa estruturação, né? Essa brincadeira ali, ele tá num labirinto. Uma casa que tem cômodos gigantescos, estátuas. E muitas vezes esse labirinto é usado como forma, como corporificação dessa busca pela identidade, né? Então ele tinha um nome anterior, que ele não lembra qual que é. Ele tem um nome agora, que não foi dado por ele. Ele tá nesse processo, nessa busca, né? Nesse caminho pelo labirinto. E quando ele chega a uma conclusão no final do livro, que é uma conclusão dada por uma detetive, por uma investigadora, que trata de narrar, colocar em ordem a narrativa dele, para que ele compreenda o que aconteceu, ele chega numa conclusão que ele fala, eu não sou o Piranesi, mas também não sou quem eu era antes. Eu sou uma coisa nova. Eu cheguei num processo
e de... E aí ele se refere a ele mesmo, tipo, eu acho que era o Matthew que gostava disso, acho que o Piranesi faria aquilo.
E isso eu acho muito legal, né? Essa construção, porque ele chega no final em que não é uma busca de restaurar o passado, não é ele chega num processo, olha, eu era isso, depois fui isso, e hoje eu sou um meio termo, né? Eu sou um híbrido, eu sou uma coisa que não é uma nem outra, né? Isso eu acho muito legal. E essa própria relação do que é a memória, né? E aí eu queria saber, Dora, do que o Vitor falava do espaço onírico, porque nessa brincadeira filosófica da memória, da perda e das formas, essências e coisas ali, eu vi essas duas pessoas do podcast comentando muito como o sonho, ele funciona como um espaço de destilação, de limpeza, de você pegar algumas questões do mundo, passar pelo processo do sonho, né, desse filtro, e conseguir purificar e enxergar algumas questões com mais sentido. eu não sei. Eu teria que ler o livro de novo pra poder.
Ah, não, Arthur, chega. É a terceira vez, caralho. Com tanto de coisa que você tem pra ler, consegue esse cu.
Esse livro tá pra ler numa sentada. Mas é isso, eu acho que tem essa, esse espaço onírico nesse sentido que eles falam, né? De purificação, de entender o espaço do que é a estátua ali, né? Porque, enfim, elas estão ali como uma espécie de repositório, de arquétipo, de enfim.
E talvez parte de eu ter me decepcionado também com esse livro, e eu vou voltar nesse ponto de novo, é porque boa parte do livro eu tava interpretando a casa com uma vida, cara. Eu tava numa pira, assim, de porra, a casa é a vida, velho. Né? Tu vai se perdendo em quem tu é, tu vai esquecendo quem tu é, tu entra numa de cumprir funções e tu entra numa vida mais utilitarista, não sei o que e tal. Aí depois, não, não era.
Não, você tem uma coisa que eu acho que cara.
Mas ela pode ser, se a gente pensar que essa casa que a gente recebe como descrição é a casa que o Piranesi vê. Então essa interpretação, pra mim, ela também é válida. Entende? Porque a gente só tem acesso ao que o Piranesi diz que a casa é. E a gente, quando a gente vê, por exemplo, a Sarah Raphael interagindo com a casa, mas não tem aquela mesma ideia da proporção e da coisa que é avassaladora e tal.
Mas o Thiago fez uma pergunta no chat que eu acho que é onde ela fecha esse sentido. É, que ele fala, o que aconteceu com o corpo físico do Piranesi e a mulher que estava presa? O lance é que a casa se torna um espaço concreto porque existem pessoas que foram efetivamente sequestradas e sumidas do mundo real, cujos cadáveres estão lá dentro. E elas não sobrevivem, não conseguem viver lá porque elas não têm a malemolência. Não tem a malandragem do Piranesi, de, enfim, viver à base de alga, peixe e sucata de lixo que ele acha por ali.
Não, mas eu acho que assim, ó, pode ser que essa casa ali, ela fosse só uma casa de sequestro mesmo, uma casinha de seita que a galera tava fazendo os ritual lá, digamos. Pode ser. No entanto, a forma como o Piranesi vê, ele vai também projetando coisas dele nesse processo, do que ele lembra e do que ele esquece, que é uma questão do trauma e do que a gente recalca na psicanálise, por exemplo, entendeu? É, eu não descarto completamente.
Mas a partir do que os outros personagens falam, você continua acreditando nisso, que a casa pode ser um espaço físico?
Eu não cheguei a entrar nessa brisa de que a casa era a vida, tá ligado? Eu tava com a sensação de que era um lugar físico desde o início. O que eu não tinha certeza é que era um lugar físico que funcionava da maneira que ele achava que estava funcionando. Então, no começo, para mim, parecia uma coisa assim, ele podia perfeitamente estar numa clínica psiquiátrica e todas aquelas pessoas mortas serem pacientes, por exemplo, com quem tentaria interagir e não conseguiria, então ele interpreta que está morto. É, mas depois você começa a perceber que não, que tem uma coisa que é um pouco mais sinistra, mas o lugar ser imenso, eu também não quis interpretar de cara como, ó, nossa, estamos em Hogwarts, entendeu? Não, o lugar imenso, eu acho que tem muito mais a ver com o que o Felipe disse, de nós nos sentimos pequenos em alguns espaços. Por isso que eu acho que tem, o tempo todo, entre o concreto e a nossa percepção, a gente tem acesso às projeções do Piranesi. O que a gente tem ali de concreto é pessoas que morreram, pessoas que ficaram sequestradas, e que ele viveu do que ele conseguia capturar no mar. E da sagacidade dele de nunca ser pego de surpresa, né? É isso que a gente tem de concreto, mas eu acho que todos os outros elementos eles podem ser abstraídos de muitas outras formas.
É, eu comecei na vibe, eu acho que isso aqui é um sanatório, fui pra vibe depois, meu, isso aqui é a vida, não sei o quê. E depois, a partir da não só das falas do Piranesi, mas da fala dos outros personagens, não, realmente era outro mundo que os caras acessam de alguma forma. Então, por isso que pra mim ficou fechado, assim.
Eu não sei o que o Felipe acha, mas acho que eu já sabia o que, que viria, porque, enfim, no livro do Jonathan Strange, Mr. Norrell, a gente já tem um mundo férico, né? Já tem uma conexão com outro mundo, com o mundo das fadas, então já imaginei que fosse isso. Acho que isso é uma coisa de conhecer um pouco também, né? De não ser a primeira vez que a gente lê a autora. Então, eu já imaginava. E ela trabalha muito com esse negócio que eles chamam de magia arcaica, né? Que é trabalhar com o que é a arqueologia da magia, escavar, da onde vem, fazer esse processo histórico.
Eu confesso que eu não cheguei a fazer ligação. Quando a explicação foi já se aproximando, ele assim, explicando que eram dois mundos, eu não cheguei a conectar com o John Strange, não lembrei disso, do mundo Sérix, mas é um tema que ela trabalhou bem, né? no primeiro livro. Mas eu não cheguei a pensar. O tempo todo, só uma imagem que me vinha na cabeça, o tempo inteiro, nada a ver com isso, tá? É do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, porque sempre tem aquela casa que tá o mar tá engolindo.
É uma boa imagem, né?
Sempre me vem aquelas as conversas dos personagens lá, assim, tudo me via alguma coisa como a mente colapsando, sabe, assim. Então, Eu tava muito numa vibe psicológica, não só, talvez se passando dentro da mente dele, mas talvez a mente dele influenciasse o lugar, ou a mente de alguém. Eu tava muito nessa vibe no começo, antes de saber, assim, que nem o outro falou, ainda eu tava, era a vida e tal, eu tava nessa vibe, tipo, algo influenciado pela mente. Alguém está colapsando e estamos vendo a representação arquitetônica disso, sabe?
Eu queria fazer um ponto, de fato, eu não sei, pra mim, eu acho que a gente conseguiu abarcar todos os pontos do livro, daqui a pouco eu vejo se vocês têm alguma consideração final a colocar. Mas pelas diversas interpretações que vocês colocaram aqui nesse final, eu acho que fica bem claro o que a gente diz às vezes, que é a possibilidade de pensar a ficção especulativa enquanto filosofia, né? Tepemira Echeverria, do Alvorada e a Majesta, fala bastante sobre isso, né? De como a ficção científica, a fantasia, ela pode trabalhar muito enquanto postulado filosófico, porque parte simplesmente da questão e se, né? Que é uma proposta de novo mundo, de outras questões e etc, etc, etc. E isso tudo a gente falou, o Vilton falando da casa como vida, da Cecília falando da questão do processo psicológico, o Felipe falando do processo psicológico, que é um processo psicológico que destoa também do que foi da Cecília, a questão da própria questão da memória e conhecimento e tal, são todas interpretações válidas e mostra, enfim, essa postulação, né, do que poderia ser, do que é pensar numa ficção especulativa enquanto filosofia. Isso eu acho muito legal, é por isso que eu gosto muito de ficção. E weird.
Então, os momentos. Eu não sou uma pessoa eu acho que eu gosto de determinado tipo de ficção especulativa, por exemplo, eu gosto muito de distopia e tal. Eu acho que tem alguma coisa de weird, tipo a cidade, que eu gostei e tal. Eu acho que eu tenho alguma coisa, eu acho que todas elas têm em comum do que eu gostei, né? Eu não sou muito da fantasia em si, mas mesmo dentro desse recorte, tem essa possibilidade de uma interpretação, de a gente conseguir entender que aquela criação desconectada do que a gente considera realidade, ela está ali com outro tipo de desdobramento possível, que não é apenas lúdico ou entretenimento, ou não está só nesse lugar, mas que ela desdobra para um simbólico, para um filosófico, né? Eu particularmente encontrei nisso assim um eixo que acho que me permitiria até expandir assim, um pouco mais para experimentar outras coisas ali de especulativo, assim. É. Quando o negócio só lúdico, monstro, aí eu fico, não vou me divertir, foda-se. Mas quando eu consigo encontrar essa...
Eu entendi a direta para Viúva de Ferro.
Mas o Viúva de Ferro... Eu fico enchendo o saco do Viúva de Ferro, mais pelo hobby. Mas o Viúva de Ferro foi um livro que eu gostei de ler. Tanto foi que eu fiquei indignada que não acabava. Falei, porra, eu queria saber como é que continua essa cacete. Isso não é um sinal de um livro que você não gostou.
O problema, pelo menos, do que a gente conversa, geralmente, é mais cena de ação, né?
As cenas de ação, pra mim, elas são insuportáveis. Gente, cena de batalha, pra mim, é uma coisa insuportável. Eu não gosto de ler. Se eu consigo ler um livro que tem cenas de batalha, eu sei que elas vão começar, elas vão acabar e eu vou seguir, entendeu? Pra mim é de boa, sabe? Mas acho que é uma relação minha com a coisa da batalha, da guerra, porque mesmo num livro realista, pra mim funciona. Não gosto. E é isso também, tá? Tudo bem. Né? Acho que segue o baile, assim. Mas eu acho que eu encontro um conforto maior enquanto leitora nessas narrativas especulativas quando tem esses outros desdobramentos, assim, que você consegue fazer um origami de significados, assim. Eu acho que isso é muito rico na literatura como um todo, e alguns livros vão permitir mais isso do que outros. Os livros que permitem mais tendem a me agradar mais, assim. Quanto mais reflexões eles permitem a partir da história, mais eu tendo a gostar.
Muito bem, então vamos para os recadinhos finais. Felipe, tem algum recadinho? Links para as redes sociais, se quiser te acompanhar. Saiu Ordem Vermelha 2, já li, muito bom.
Olha lá, o Arthur já começou de novo.
Não li, mas tá aqui, tá na fila.
Obrigado, mano, obrigado. Valeu, o Ordem Vermelha 2 tá aí. Dor de cabeça do caralho, divulgação desse livro. Palhaçada do cacete, mas enfim. É uma história que eu gosto muito, diferente das pessoas que trabalharam com
você.
Eu tô assim, eu quero que se foda, se pau, para de escrever também.
Que isso?
Recadinhos e desabafos.
Mas tá tudo certo, tudo. Fiz para os leitores, e os leitores vão ter a história do jeito que eu pensei. são as eternas decepções com o mercado editorial, que eu nunca escondi, agora vou esconder menos ainda. Foi bom encerrar uma história que tá, por 7 anos demorando ali pra me liberarem pra escrever. Foi menos, né? Foi quando 6 anos. E eu acho que consegui fazer o final que eu queria mesmo. Independente do tanto de nome que tenha na capa, é uma história que eu idealizei. E, enfim, eu acho que é um lance que eu tava querendo botar pra fora logo pra seguir. Ir em frente com outras coisas. E eu não sei o que divulgar que vem aí, Arthur. Porque eu não sei o que vem. Mas vem coisas. Esse ano tem...
Qual será a próxima maré de para Felipe Castilho? Aguarde.
O título do livro é A Casa, tá ligado?
Eu sei que esse ano tem o conto lá no livro do Jovem Nerd, né? Do Nerdcast, de Ruth Gannor, o conto da Alma e do Feldon. Meu conto é sobre a Alma, não sei se podia falar, mas eu já falei, foda-se. E aí, tô muito ansioso de ver o que todo mundo fez. Tem quadrinho pra sair esse ano, Mistland, lá no Comixology, vai sair primeiro na gringa, não sei se sai ou quando sai aqui. É um outro negócio bem legal aí que o pessoal da Stout Club. E tem mais umas coisas bacanas, então eu tô. Esse ano é a manutenção da. Estava atrasado e tal. Tô revendo aí Legado Folclórico para um relançamento também. Então tem bastante coisa.
Eu só queria dizer que tinha o Lucas aqui, que tava assistindo quietinho no chat. Assim que você falou, acho que eu vou parar de escrever, ele só respondeu: não pare, Castilho! Ele apareceu pra fazer esse apelo.
O cara correu até o teclado, derrubou o Guaraná no chão.
Tava de boa fazendo os negócios dele, correu, falou: não. Eu vou me manifestar, não vou aceitar essa resposta.
Vamos dizer que assim, parar de fazer do jeito que eu sempre fiz, sabe? Assim, tipo, é uma. Que nem nosso Pedro Piranesi, que se enxerga como pessoa diferente. Eu não tenho dissociação de personalidade, mas eu vou começar a repensar a forma como que as coisas são feitas, assim, tá? Mas enfim, né? Era um recadinho final, eu tô aqui fazendo um papo de bar com vocês.
Arrasou.
Tô vendo no chat, mas estamos aí, obrigado.
Minutos sempre a terapia.
Nem sempre de qualidade, mas é que tem.
É o que tem, né?
Obrigado pelo convite, gente. Eu achei, é legal demais debater com vocês.
Imagina, a gente agradece a disponibilidade.
Demais, sim. E leiam John Strange Mr. Norrell também, quando tiver a oportunidade.
Aí já fica mais a critério.
Assim, extra-oficialmente, não é pro clube de vocês.
Não é uma acidez, eu sou um limãozinho, entendeu? Tem fase.
Eu comecei a cutucar a Cecília e ela falou: peraí. E aí agora a cutucada ácida, ela se instituiu norma.
Eu sou um grande limãozinho de casca lisa. Se apertar bastante, sai bastante sumo.
Vilto, e o seu livro saiu, né? À venda? Tá liberado já? Como que faz?
Finalmente, cara. Finalmente. É com aquela enrolação deles de produto fora de estoque, sendo que já tá à venda, já tá com eles os livros. Enfim, fazendo cor aí o Arthur, né? Reclamando das coisas do mercado. Ah, Arthur não, Felipe.
Não, viu? Segura. Segura, não, você tem um belo campo de lançamento, tá tudo bem. Tá mais usando, você fica amargurado também, tá tudo bem. Não, mentira, você não será amargurado, vai dar tudo super certo. E é normal, acontece essas coisas.
Mas tá aí, cara, o livro tá na Amazon, tá no site da Draco, tem exemplares comigo também, pra quem quiser aquele exemplar rabiscado com a minha assinatura. Eu quero anunciar oficialmente o nosso lançamento em São Paulo, dia 6 de abril, no Michelina Bar, às 18 horas. Então, por que num bar, né, gente? Pois a gente ia emendar ali, curtir a noite, aproveitar um pouco. Então, quem quiser chegar, vai ser tipo o meu último lançamento, que foi meio que um evento do 30 Minutos, né? Então, quem for aqui desse clubinho aí do 30 Minutos, estiver em São Paulo e quiser colar lá no dia 6 de abril, às 18 horas, no Michelina Bar, tá convidado e vai ser massa, cara. Vamos conversar, fazer autógrafos, bater papo, e é isso
aí. E vocês podem também apoiar o podcast, tanto na Aurelo quanto no Padrim. A gente tá lá como 30min, 30min, numeral mesmo. Vocês podem apoiar a partir de R$5. Na Aurelo vocês podem apoiar a partir de 10, mas aceita Pix, é só fazer pelo computador. As recompensas são variadas, então a gente tem acesso ao grupo do WhatsApp, tem material de clube de leitura. Temos sorteios mensais, agora são mais de um sorteio, porque vocês são maravilhosos e a gente conseguiu aumentar a nossa meta. Cecília já tem nomes. E aí, a partir de R$40, a iniciativa Fura Fila. E se você não puder fazer aquela contribuição mensal, você pode fazer o quê, Cecília?
Você pode fazer um Pix, tá? Para o e-mail pix@30min.com.br. Pode ser um Pix de R$1 até o infinito, como diria ele. o rei do camarote. Qualquer desses valores vai nos ajudar sempre a continuar mantendo isso, né? Sorteio de livro, recompensas, coisas novas. Lembrando que a recompensa nova é de vocês também poderem mandar um áudiozinho participando aqui, né? Para quem é galerinha 20 mais, gravar um áudiozinho participando do clube de leitura, tá? Então, a gente vai criando coisinhas novas para vocês. Nenhum desses dinheiros jamais será usado para aprisionar pessoas numa casa em prol de um culto. Nunca faremos isso.
Muito bem. E agora, não sei quem está nos assistindo ainda, mas temos nomes?
Temos nomes. Tô achando aqui, eu peguei. Ó. Bianca Rojo e Alan Henrique foram os vencedores. Um de vocês, na verdade, pela sequência aqui, o Alan ganha a cópia comentada do Piranesi, que eu fiz. Não sei se isso é tão boa notícia quanto parece. E a Bianca vai ganhar um outro livro aqui da nossa curadoria, tá bom?
Você nos confidenciou que você colocou na sua anotação que o outro é o Olavo de Carvalho. Essa parece uma recompensa excelente.
Não, eu só ia falar, cadê a cópia comentada do Vilto?
Não vai ter como, porque já queimou.
Um dia o Vilto vai estar na casa dele, vai sacar do bolso e vai falar, nossa, eu nem lembrava da existência desse livro. Igual o Piranesi descobrindo que tava rasurado ali no diário.
Puta que pariu.
Muito bem, fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium. Alan Henrique, Gabriel Dias, Beatriz Catelan, Bianca Rojo, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Kelly N. Cristina da Silva, Priscila Moraes dos Santos, Renata Oliveira Lamonier Ribeiro, Suzana Vieira Herbas, Thelma Cobori. Thelma, parabéns, feliz aniversário. Valera Olson, Valessa, Vinícius Sabino, Marlon Berkenbrock e Diniz Bortolotto. É isso, pessoal. Muito
valeu,
obrigado.
Gente. É isso, galera. Obrigado, muito obrigada. Até valeu, a próxima.
Gente. Valeu, valeu.
Ô, Vitor, acho que seu microfone desconectou. O seu pois é, não saiu.
Ah, verdade. Pronto. Eu tinha fechado aqui, porque agora o Emanuel tem um WhatsApp. E ele me mandou um áudio. E eu fiquei, gente...
Fofinho!
Meu filho de 5 anos tem um WhatsApp.